várias medidas de desburocratização para que elas consigam se manter ativas e abertas no estado de Minas Gerais, mas esse é um movimento natural de qualquer economia, né? Então a gente tem apoiado as empresas, né? São várias linhas de desenvolvimento tecnológico, simplificação de processos, né? Então foi reduzido o tempo de abertura de empresas no estado, são 945 atividades econômicas dispensadas de alvará.
A região do Vale do Rio Doce apareceu entre as regiões que mais aceleraram na cobertura de novos negócios, segundo dados da Junta Comercial de Minas Gerais. Repórter Laura Gorino.
Faltando 5 para 7, em meio a medidas que vêm tornando mais simples o processo para obtenção da CNH, um projeto em tramitação na Câmara dos Deputados propõe endurecer as punições para motoristas envolvidos em acidentes com mortes no trânsito.
A proposta, que ainda está em análise nas comissões, prevê mudanças para ampliar penas aplicadas a condutores que causarem mortes em situações de imprudência, como dirigir sob efeito de álcool, drogas, disputar rachas e trafegar em alta velocidade.
Enquanto o processo para tirar a Carteira Nacional de Habilitação tem ficado mais simples, digital e até 80% mais barato no Brasil, um projeto aprovado na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados pretende endurecer as punições para motoristas envolvidos em mortes no trânsito. A proposta prevê a suspensão da CNH por até 10 anos e aumento da pena de prisão em casos de homicídio culposo ao volante, o que não há intenção de matar. As novas regras para a obtenção da habilitação, aprovadas no fim do ano passado pelo governo federal, incluem flexibilização das aulas em autoescolas, renovação automática para bons condutores e alterações nas provas práticas. Segundo a especialista em trânsito Cíntia Almeida, essas mudanças podem gerar impactos na formação dos motoristas e na segurança viária.
A flexibilização no processo de habilitação é, sem dúvida, um contrassenso. Um país que perde 35 mil pessoas por ano para o trânsito, ao invés de dar mais atenção ao processo de educação nas escolas, no próprio centro de formação de condutores, capacitando melhor, inclusive, os profissionais de trânsito para preparar esses condutores, o processo de habilitação vai ficando cada vez mais relativizado. Em contrapartida, a fiscalização se torna cada vez mais importante e, sim, as punições mais severas a quem não dá atenção ao processo de habilitação e, principalmente, quem não respeita as normas deve, sim, ser considerada. Lembrando que um crime culposo se dá por imperícia, imprudência ou negligência. É o que mais mata. Então, nós deveríamos dar mais atenção ao processo de habilitação ao invés de flexibilizá-lo. Fiscalizações precisam ser mais ostensivas. Agora, com toda certeza, as punições também precisam ser mais severas.
O advogado especialista em segurança pública, Berlink Cantelmo, faz um paralelo entre as mudanças implantadas pelo programa CNH do Brasil e o projeto aprovado na Comissão de Viação e Transportes da Câmara dos Deputados.
O tema revela um movimento aparentemente contraditório, mas que, contudo, pode ser, de certa maneira, compreendido dentro de uma mesma lógica de política pública. Porque, de um lado, o Brasil tenta simplificar o acesso à CNH, reduzindo burocracia, digitalizando etapas e até mesmo tornando o processo mais barato. Isso é positivo, porque a habilitação não pode ser um privilégio econômico, por assim dizer, e um processo excessivamente caro empurra muitos cidadãos para a informalidade e, consequentemente, para a condução sem habilitação. Agora, pensando do ponto de vista antagônico, a proposta aprovada na Comissão de Viação e Transportes da Câmara endurece a resposta estatal para quem, já habilitado ou na condução de veículo, causa morte no trânsito. E a ideia de suspensão da CNH por até 10 anos e aumento da pena em casos de homicídio culposo na direção de veículo automotor segue uma tendência de maior responsabilização do condutor quando a imprudência, a negligência ou a imperícia como requisitos da aferição de uma conduta culposa produzem ali resultado fatal. O ponto central é separar acesso de responsabilidade, e facilitar a obtenção da CNH não pode significar banalização da condução de veículo automotor, né? Dirigir é uma atividade de risco permitido, mas esse risco só é juridicamente tolerado quando o motorista observa deveres mínimos de cuidado. Então, é preciso ter cautela para que esse endurecimento penal não seja apenas uma resposta simbólica.
Repórter Gustavo Cícero.
Atenção, emissoras que integram a Itasati, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
7 horas em ponto, Datafolha mostra fidelidade de eleitores de Flávio Bolsonaro, mesmo após crise do Banco Master.
Lula e Hugo Mota devem discutir fim da escala 6x1 em reunião decisiva.
Reajuste dos planos de saúde acende alerta para cobranças abusivas.
Empréstimo consignado do INSS exige agora contratação presencial e reconhecimento facial.
Consumidores envolvidos passam a ter novo canal de atendimento para renegociar dívidas.
Especialista alerta para risco de exclusão de conteúdos legítimos após novas regras para Big Techs.
Após soltura de Carla Zambelli, caso entra em nova fase judicial.
Trump avalia próximos passos sobre o Irã após reunião com a equipe de segurança nacional.
Na China, passa de 90 o número de mortos em explosão em mina de carvão.
No futebol, nova rodada do Brasileirão começa hoje com confrontos decisivos e disputa acirrada na tabela.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
Jornal da Itatiaia, sábado 23 de maio de 2026. Apresentação: João Felipe Loli e William Travassos.
Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no canal do YouTube com imagens, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital.
A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo.
Agora, as condições do tempo.
Fim de semana com muita nebulosidade em Minas Gerais. O transporte de umidade do oceano para o continente, aliado à circulação dos ventos e disponibilidade de umidade em médios níveis da atmosfera, mantém todo o estado com muita nebulosidade. Hoje, a propagação de instabilidade da região sul do país para o sudeste pode favorecer chuva isolada no Triângulo e sul de Minas. Entretanto, há possibilidade de chuvisco ou chuva fraca também na área central do estado e na faixa leste. BH terá um sábado de céu nublado a parcialmente nublado. Na capital mineira, a temperatura máxima deve marcar 25 graus. Repórter Aline Neves.
São 7h03. O presidente Lula e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, devem se reunir na próxima segunda-feira para discutir os rumos da proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1.
O encontro ocorre em meio à expectativa de avanço da proposta no Congresso Nacional, já nos próximos dias.
A reunião também deve contar com a participação do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e deve servir para definir pontos considerados sensíveis da proposta, principalmente o período de transição para a adoção da nova jornada de trabalho.
O principal impasse da proposta neste momento com relação ao fim da escala 6x1 é a definição das regras de transição para a nova jornada. O relator do texto, o deputado Léo Prates, deve então apresentar o parecer final somente depois da reunião entre o presidente Lula e o presidente da Câmara, Hugo Mota, que está prevista para acontecer até a próxima segunda-feira. Antes disso, Hugo Mota tem uma reunião na segunda-feira de manhã com o relator e com o ministro do Trabalho, Luiz Marinho. O encontro deve justamente discutir o tempo de adaptação das empresas às novas regras trabalhistas. O que os interlocutores dizem nos bastidores é que hoje esse é o principal ponto de divergência da proposta. E a avaliação é que, sem consenso sobre a transição, a PEC dificilmente consiga avançar com segurança política no plenário. E essa pressão só aumenta porque a votação do texto está prevista já para o próximo dia 27 na Câmara. Com esse prazo apertado, os líderes partidários e integrantes da comissão especial estão cada vez mais acelerando as articulações para tentar fechar um acordo antes da análise final. Enquanto as negociações avançam aqui em Brasília, deputados e representantes do governo participam das últimas audiências públicas sobre o tema antes justamente da apresentação do relatório. De Brasília, Aline Peçanha.
São 7:05. Motoristas que circulam pelo anel rodoviário devem enfrentar alterações no trânsito a partir de hoje por causa de obras e intervenções viárias em trechos da rodovia. Kleber Ribeiro tem as informações.
Pois é, William Travassos, confirmando 7:05, vai começar daqui a pouco, viu? Os trabalhos para a interdição de alguns acessos ali do anel rodoviário para a Via Expressa, altura do bairro Califórnia, zona oeste da capital. O motivo é o início de obra no trecho para alargar as alças da via. Durante os trabalhos, pessoal, as ruas Augusto Ferreira e Romualdo Cansado Neto serão totalmente fechadas. Os bloqueios afetam os motoristas que utilizam a marginal do anel em direção à Via Expressa, aquela descidinha ali no sentido Contagem. A Prefeitura de Belo Horizonte informou que vai investir com recursos próprios 32,6 milhões de reais neste empreendimento. A expectativa é que com essa intervenção o fluxo de veículos em direção à Via Expressa aconteça sem interrupções, garantindo, né, um acesso derivado que possibilita os motoristas acessarem ali essas ruas que estão bloqueadas e inclusive uma trincheira também será construída. No sentido Contagem, então, haverá a execução de obras de infraestrutura, né? Por exemplo, retirada do asfalto, meio fios, cercas e placas existentes e também serão implantadas sinalizações e outro paisagismo, então, será feito. Também serão realizados serviço de drenagem, pavimentação com microinvestimento e o asfalto de borracha, além de construção de passeios, instalação de gradis, guarda-corpo e corrimão, inclusive um novo paisagismo também na região será pensado para dar mais beleza ali ao espaço próximo às imediações da Arena MRV. Repórter Clever Ribeiro.
7:07, a defesa da influenciadora e advogada Deolane Bezerra pede à justiça a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar no processo que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. Vamos ao vivo, direto a São Paulo, para saber mais informações com o repórter Mardélio Couto. Bom dia, bem-vindo, Mardélio.
Bom dia para você, João Felipe Loli, bom dia WT, ao ouvinte que nos acompanha. Nós apuramos que os advogados da influenciadora vão apostar na tese de que ela é mãe de uma criança de 9 anos e vão insistir na tese da ilegalidade da prisão. Um outro ponto destacado na audiência de custódia que a Itatiaia teve acesso é de que a influenciadora alega que foi presa no exercício da função, fazendo referência ao período em que ela atuava como advogada. Vamos ouvi-la.
Excelência, eu fui presa num exercício da profissão. À época dos fatos, eu advogava. É um processo de um ano bem antigo, 2019, 2020. Eu quero deixar bem claro, mesmo sabendo que aqui não se trata de mérito, mas que eu fui presa por estar advogando por uma quantia de R$24 mil depositada em minha conta por um cliente que consta no próprio relatório da polícia o acompanhamento meu como advogada ao cliente. Ou seja, fui presa no exercício da profissão.
O Ministério Público e a Polícia Civil têm uma visão diferente. Considerado o inimigo número um do PCC, o promotor do Ministério Público, Lincoln Gaquia, que chefiou as investigações, afirmou em entrevista à CNN Brasil que Deolane é a nova face do primeiro comando da capital. Ela estaria atuando, segundo as investigações, em parceria com o braço da facção criminosa especializado na lavagem de dinheiro. Gaquia ressaltou que Deolane ainda não conseguiu explicar a origem dos 140 milhões de reais que passaram pelas contas dela só nos últimos 2 anos. A influenciadora foi presa na última quinta-feira na casa dela em uma área de condomínios luxuosos na Grande São Paulo e passou a noite na penitenciária feminina de Santana, na zona norte de São Paulo. Ontem, ela foi transferida para a penitenciária feminina de Tupi Paulista, no interior do estado. Tempo chuvoso aqui na Grande São Paulo, neste momento 16 graus. João Felipe Loli.
São 7:10. Um levantamento do Datafolha aponta que a maior parte dos eleitores do senador Flávio Bolsonaro defende que ele mantenha uma eventual candidatura à presidência da República, mesmo após as revelações envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro.
Segundo a pesquisa, 88% dos eleitores do parlamentar afirmam que ele deveria continuar na disputa, apesar do surgimento de possíveis alternativas dentro do campo conservador.
O caso Dark Horse ganhou repercussão nacional após discussões envolvendo o financiamento de um filme inspirado na trajetória política de Jair Bolsonaro e a relação de aliados do bolsonarismo com empresários do setor financeiro.
O levantamento do Datafolha, realizado nos dias 20 e 21 de maio, com pouco mais de 2.000 entrevistados em 139 cidades, aponta que o núcleo bolsonarista segue majoritariamente alinhado ao senador Flávio Bolsonaro, apesar do desgaste político causado pelo episódio.
A seguir, preço do café cai mais de 15%, mas valor ainda pesa no bolso de consumidores.
Ei, você tem uma empresa e está perdendo produção por conta das constantes faltas de energia? Que tal dar um basta nisso? Conte com a G-Service quando o assunto é gerador de energia. Autorizada MWM Geradores. Não perca esta oportunidade. Compre seu gerador MWM em até 6 vezes sem juros, direto com a fábrica. Consulte condições de aprovação. Ligue 31-41-41-3212. G-Service Geradores.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier, seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Pão de queijo é Nova Food.
Bom como antigamente.
Pão de queijo é Nova Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Nova Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Nova Food.
Escuta essa mordida.
Elos Itatiaia, o elo entre líderes e o futuro de Minas. Um movimento Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui.
O agronegócio brasileiro cresce, amplia sua importância no abastecimento e mantém posição estratégica na economia nacional, mas convive com pressões que afetam diretamente o produtor e o consumidor. Juros elevados, crédito mais difícil, alta no diesel e encarecimento de insumos desafiam a rentabilidade no campo e acendem um alerta sobre os preços dos alimentos. Ao mesmo tempo, o país mostra força produtiva e capacidade de conciliar produção com preservação. Diante desse cenário, a discussão que se impõe é como garantir condições para o agro continuar crescendo sem comprometer o equilíbrio econômico e o acesso da população à comida. Saiba mais em itatiaia.com.br/elos.
Elos Itatiaia. Patrocínio Prefeitura de Nova Lima. O futuro mora aqui. Oferecimento CREA Minas, Grupo Herculano e Itaminas.
7:14. Mesmo com a redução de 16% no preço do café, o produto segue entre os itens mais caros da cesta de compras para muitas famílias.
O café encontrado nas prateleiras de supermercados está mais barato. O preço caiu quase 16% em relação ao último ano, segundo o levantamento da Associação Brasileira da Indústria do Café, a ABIC. O bom desempenho, entretanto, ainda não garante a recuperação dos impactos causados pelas mudanças climáticas de 2025, como explica o Pavel Cardoso, presidente da ABIC.
Para esse próximo ano, agora que estamos iniciando a colheita, a safra 2026 é uma safra muito positiva, ela é superior à safra 2025, potencialmente com chances de ser uma safra recorde. Nós já observamos nos últimos 60 dias uma queda nas cotações de Nova York e, sobretudo, a cotação de Londres, que regula os canéforas, os conilons e os robustas. E a indústria já conseguiu transferir um percentual bastante significativo para os supermercados e o consumidor já consegue visualizar preços melhores na prateleira. Os blends tradicional e extra forte encolheram, para uma comparação rápida em relação ao primeiro quadrimestre de 2025, aproximadamente 15% para o consumidor. E a conferir o segundo semestre, quando tivermos aí a constatação do tamanho da safra e se eventualmente os rumores do El Niño vão impactar a safra de 2027.
E quem não abre mão do cafezinho de todo dia ainda sente no bolso, mesmo com a queda nos preços.
José Francisco Lima, 54 anos, sou garçom.
E o que você acha do preço do café?
Olha, melhorou um pouco. Mas isso vai muito tempo. O tempo meio maluco, o café não está dando o que a turma está esperando. Os produtores sofrem muito para colher.
Lília Alves Guimarães, eu acho que está muito caro. Subiu demais o preço.
Você não sentiu uma queda no preço, não?
Um pouquinho.
Custódio Moreira de Alvarenga, 89 anos, médico.
E o que o senhor tem notado dos preços dos cafés aí? Você acha que o preço está bom ou está caro?
Baixou um pouco.
Deu uma aliviada no bolso?
Deu.
Repórter Giovana Meirelles.
São 7h16.
Giro Agro. Oferecimento Cedro Mineração. Inovação e sustentabilidade é o jeito Cedro de fazer negócios. E Ceasa Minas. Da Ceasa Minas para a sua mesa.
O Festival do Queijo Artesanal de Minas chega à 8ª edição em Belo Horizonte, com produtores de 14 regiões reconhecidas pela tradição na fabricação da iguaria mineira.
Opa, o Giro Agro deste sábado está no ar. Estamos chegando para falar que está batendo a porta já o Festival do Queijo Artesanal de Minas Gerais 2026, no dia 4 de junho, está chegando. E quem está aqui comigo é o Elmer de Almeida, ele é consultor técnico do sistema Faeng Senar, que promove, né, este evento. E, oi, Elmer, satisfação, bom dia, satisfação tê-lo aqui na Itatiaia pra gente falar de uma coisa que a gente gosta demais, né?
Muito. Bom dia, Fabiano. Falar de queijo sempre é bom, né? Eu digo sempre que a maior expressão da mineiridade é o queijo. Então, assim, onde tem queijo, eu tô. Então, para falar principalmente do festival que a gente está ajudando a montar, participando lá com o pessoal, a gente está com uma expectativa muito boa para esse ano. Eu acho que esse ano vai ser o 8º festival e a coisa vai acontecer do espetacular.
E, gente, para quem ainda não foi no festival e gosta de queijo, você está perdendo demais, porque o evento é todo temático de queijo. Para você ter uma ideia, tem até o ursinho de pelúcia de queijo, para ter uma ideia. E o que, que tem de novidade em relação a esse ano? Sempre tem uma novidade nesse.
Olha, para esse ano a gente tem regiões novas, né, participando. E temos lá no grupo de outras regiões produtores novos também trazendo queijos artesanais. Então esse ano a gente tem lá o Vale do Sussuí, que está junto conosco, né, junto com o Cabacinha, que entrou ano passado. E aí são 14 regiões. São, assim, uma variedade de queijo enorme, queijo de todo tipo, dentro daqueles artesanais produzidos em Minas Gerais.
O que representa esse queijo hoje, né, com tantas regiões, com tantas possibilidades?
Olha aqui, queijo para Minas Gerais é um negócio fantástico. São mais de 30 mil famílias trabalhando com queijos, com derivados de leite, né, de maneira geral, em Minas Gerais. E isso representa, economicamente, para o interior de Minas, principalmente, né? É fantástico quantos produtores vivem em função do queijo. E agora, o modo cultural, que é o mais importante, né? A preservação da nossa cultura, do modo de fazer queijo, isso que a gente tem no festival trazido para que isso aconteça sempre, que a gente não perca essa cultura nossa.
Quando a gente fala do festival, né? É importante a gente lembrar também de que ele acontece no Parque de Exposições e é de forma gratuita, né?
Exatamente. Mas tem que fazer a inscrição no site. Tem o site do Festival do Queijo Artesanal. Você entra no site, você faz a sua inscrição e no dia que você for para lá, você tira a sua credencial e o acesso é livre.
E o detalhe que é importante, tem a possibilidade de comprar esses queijos dos produtores, né? Porque às vezes a pessoa vai no empório, vai numa, né, numa, onde ele está acostumado a comprar e conhecer esses queijos lá. Dá para dar aquela experimentada e comprar os queijos.
Né? Ah, essa é a grande jogada do festival. Quer dizer, é o acesso do consumidor diretamente com o produtor. A gente vai ter essas 14 regiões. São diversos queijos que vão estar presentes. Então, assim, os preços vão ser ótimos, porque assim, a gente é direto do produtor para o consumidor. Então, a gente assim, sempre tem uma demanda muito grande. O consumo de queijo nesse período é muito alto. A venda para nós lá é muito alta e isso para os produtores é muito bom. A gente quer isso, quer o consumidor junto com o produtor.
Muito bem. Elmer de Almeida, consultor técnico do sistema Faing Senar, esteve aqui com a gente. Ô, Elmer, então vamos fazer aquele serviço? É 4, 5, 6 de junho. Vai acontecer o Festival do Queijo Artesanal de Minas, tudo isso começando a partir das 9 da manhã, no dia 4. Feriado, oportunidade da turma conhecer Belo Horizonte também, né?
Exatamente por isso que a gente, né, escolheu essa data, para você ter mais facilidade do público aparecer lá no Parque Exposição, junto com a Mega Leite e junto com o Festival do Queijo. Esperamos todos vocês lá.
Muito bem, Elmer de Almeida, aqui na Itatiaia. Fabiano Frade, Itatiaia Agro.
7:20. A seguir no Jornal da Itatiaia, empréstimo consignado do INSS passa a exigir contratação presencial e reconhecimento facial.
Novo desenrola amplia renegociação de dívidas com parceria entre Serasa e Correios.
Olá pessoal, sou César Urniani, piloto e especialista automotivo, e tenho um convite para fazer. Promoção Escura Potente vai de etanol. A cada R$50 em etanol concorra a mais de R$2 milhões em prêmios. São 5 carros Yaris Cross híbrido, 30 prêmios de 1 ano de etanol, uma revisão e um jogo de pneus para cuidar do seu carro. E mais de 200 prêmios diários de R$50. Cadastre-se no WhatsApp 0800-505-2026 e participe. Promoção etanol.com.br.
Ô, de cá! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
A Clínica Prazer de Ouvir tem um recado para você. Não está ouvindo bem ou sofre com zumbido nos ouvidos? Anote e ligue 3201-8115. Fazemos atendimento em domicílio, consulte condições. Fazemos também manutenção em seu aparelho usado. Conheça o aparelho auditivo de uso invisível. Ligue e faça uma avaliação gratuita. 3201-8115. 3201-8115. E resgate o seu prazer de ouvir.
São 7:23. Com as novas regras para a contratação de empréstimos consignados para aposentados e pensionistas do INSS, os contratos devem ser feitos presencialmente e só terão validade após confirmação por meio de reconhecimento facial.
A partir de agora, a contratação do empréstimo consignado para pensionistas e aposentados do INSS devem ser feitos de modo presencial. O acerto financeiro só começa a valer após a validação por meio do reconhecimento facial no aplicativo Meu INSS. Além disso, o limite máximo de renda comprometida com o empréstimo cai de 45% para 40%. Nas ruas, muitos aposentados aprovaram a nova forma de solicitar empréstimo.
Fábio Marques Viana Filho, concordo com esse reconhecimento facial para não ter engano. Eu gostaria só de acrescentar que da Afonso Pena até na esquina aqui da Avenida Amazonas, eu fui parado por aproximadamente 15 pessoas perguntando se eu quero empréstimo.
Ivani Aparecida de Paula, porque ali presencialmente você vê se é enganação ou não, ou se alguém está te dando um calote.
Meu nome é Antônio Henrique Ferreira. Realmente ficou mais seguro, porque é muita gente fazendo empréstimo e sem ter a permissão de fazer para pessoas que não têm um certo conhecimento, né?
O superintendente do INSS, Gabriel Leite Gomes, avalia a mudança.
Eu acho que o mais interessante na mudança é que a gente não vai fazer, não vai aceitar mais o empréstimo pessoal por telefone, né? E ficava mais fácil ter fraude, né? Então agora o empréstimo vai ser só feito na instituição financeira mesmo, né? E depois que for feito na instituição financeira, tem 5 dias para fazer o reconhecimento facial pelo aplicativo do meu INSS, né? A ideia nossa é para dar mais segurança para o idoso, para o beneficiário do INSS mesmo.
Repórter Alice Brito.
7h25, consumidores endividados terão um novo canal de atendimento para renegociar débitos em todo o país.
Milhões de brasileiros seguem afundados em dívidas e uma nova parceria entre a Serasa e os Correios quer ampliar o alcance das negociações do novo Desenrola Brasil. A partir de agora, consumidores poderão negociar débitos presencialmente em mais de 10 mil agências espalhadas pelo país. Segundo a Serasa, mais de 7,7 milhões de dívidas elegíveis ao programa já estão disponíveis para negociação. A iniciativa mira principalmente pessoas com dificuldade de acesso aos canais digitais ou que preferem atendimento presencial para reorganizar a vida financeira e limpar o nome. A especialista da Serasa em Educação Financeira, Eduarda Moraes, conversou com a Itatiaia sobre o cenário de endividamento atual e o que pode ser feito para resolvê-lo.
Muitas vezes o consumidor usa o crédito para complementar a renda, especialmente no cartão de crédito, no cheque especial, que tem juros elevados. Quando acontece o imprevisto, como a perda de renda ou aumento de despesas básicas, essa conta deixa de caber no orçamento. Entre os principais erros financeiros estão justamente o uso excessivo do crédito sem planejamento, o parcelamento acumulado e a falta de acompanhamento do orçamento doméstico.
Os descontos nesta iniciativa podem chegar até 90% nas negociações.
O desconto é uma grande oportunidade, mas o mais importante é que a parcela caiba de verdade no bolso do brasileiro. Então o consumidor precisa olhar primeiro para a renda mensal, entender quanto sobra depois que ele paga as contas essenciais, como aluguel, alimentação, transporte, contas básicas. O ideal é evitar assumir parcelas que comprometam excessivamente o orçamento.
Quem prefere atendimento presencial pode recorrer às mais de 10 mil agências dos Correios que oferecem consulta e negociação de débitos. Para realizar esse atendimento, basta que o titular apresente um documento oficial com foto. E as ofertas e condições disponíveis nas agências são as mesmas que constam no site e aplicativo da Serasa. Repórter Laura Gorino.
7h27.
Economia Real com Rita Mundim. Os fatos do mercado financeiro. Oferecimento Sicoob, mais que uma escolha financeira.
É hora do comentário de Rita Mundim, que analisa o cenário de guerra no Oriente Médio, dominando o noticiário econômico e movimentando bastante o mercado financeiro, né, Rita? Bom dia.
Bom dia. Política interna e Trump lá no exterior foram os principais atores no comportamento do mercado financeiro brasileiro na semana. Existe um otimismo cauteloso com a possibilidade de que o acordo com o Irã saia, mas, de novo, cada dia a história se repete. Trump está sempre muito mais otimista do que os iranianos. Então, Trump começa o dia otimista, os iranianos soltam lá um comunicado que não é bem assim e que a coisa está mais longe do que Trump vem dizendo. A situação de Trump é delicada dentro dos Estados Unidos. Ele vai perdendo popularidade e sendo questionado cada vez mais pelo eleitor americano e pelo seu próprio Congresso. Nessa semana, ele empossou ontem o novo presidente do Banco Central, Kevin Warsh, na expectativa de que ele faça aquilo que ninguém acredita que ele fará, que é cortar juros em meio a um soluço inflacionário que a gente não sabe se vai ser mesmo soluço provocado por aquilo que Trump tem feito ao longo da sua trajetória desde que assumiu o governo americano. Primeiro um tarifaço que afetou a inflação e agora o ataque lá ao Irã, esse conflito que fez com que o preço do barril de petróleo superasse a marca dos $100 e tirasse o sono dos americanos e dos republicanos que enfrentarão os democratas em uma eleição de meio de mandato. E por falar em eleição, vamos aos nossos problemas internos. O índice Bovespa fechou pela sexta semana consecutiva em queda. A queda foi de 0,61 na semana, mas o ambiente mudou. O dólar, que fechou em alta ontem, a praticamente R$5,03, ele fechou em queda na semana. Mas o que está acontecendo? O fluxo de dinheiro estrangeiro para a B3 diminuiu muito. E a preocupação é exatamente a corrida eleitoral, que sofreu um viés, uma mudança nas tendências. A consolidação da candidatura de Flávio Bolsonaro não está tão consolidada assim, depois do envolvimento dele com Daniel Vorcaro na solicitação de recursos para concluir o filme Dark Horse sobre seu pai. A pesquisa Datafolha, divulgada ontem, fez preço desde a expectativa da sua divulgação e após a sua divulgação, e derrubou a Bolsa Brasileira. O índice Bovespa chegou a cair até mais do que o fechamento, mas o que a gente tem visto, repito, é uma perda de potência na bolsa e uma diminuição do fluxo do investimento estrangeiro aqui para o Brasil. A queda foi de 0,81% e no acumulado da semana, como eu já disse, de 0,61%, com a bolsa voltando para os 176 mil pontos e cravando a maior sequência negativa desde 2018. Portanto, estamos aí, pelo lado externo, nas mãos de Trump e seu acordo com o Irã, e por aqui, dentro do Brasil, assistindo a corrida eleitoral e seu desenrolar. Rita Mundim, para a Rádio Itatiaia.
São 7:32.
Itatiaia Cast Negócios. Oferecimento Cicepot MG. Com infraestrutura, Minas avança.
Bom dia, Leonardo Bortoleto.
Bom dia, eu converso no Itatiaia Negócios Cast com Bruno Simão, do Banco Mercantil, sobre o reposicionamento do banco no mercado 50 anos mais e o novo garoto propaganda do banco.
Me conta um pouquinho sobre essa decisão, Bruno, porque assim, quando eu vi a propaganda a primeira vez, falei, poxa, é uma grande mudança, né, estratégica, inclusive, é um posicionamento novo de uma instituição de muita história. Então, assim, o bastidor dessa mudança, como que foram as conversas, como que foi a definição por esse público, abrir mão do mais jovem e ficar só no 50 a mais, deve ser bem interessante.
Acho que toda decisão já é por si só complexa, né? Uma mudança tão grande numa instituição histórica como o Banco Mercantil, não é fácil você tomar essa decisão. Então, é uma decisão que foi bastante pensada e bastante estudada para entender se aquilo fazia sentido do ponto de vista de mercado, se aquilo fazia ponto de sentido do banco. E acho que o primeiro olhar que a gente teve foi para o mercado. Existia um espaço de mercado? E a gente entendeu que sim. Primeiro, inversão da pirâmide etária. Quando eu estava na escola, e acho que vários dos ouvintes vão reconhecer isso, o professor sempre falava, o Brasil é o país do futuro, porque a gente tem muito jovem, esses jovens vão entrar no mercado de trabalho, e isso vai fazer o país crescer. Foi sempre como a gente aprendeu. É verdade, isso sempre foi verdade, mas agora esses jovens que entraram no mercado de trabalho, já entraram, já estão, e eles estão envelhecendo. Isso faz com que a base da pirâmide seja mais curta, né, e o meio da pirâmide fique cada vez maior. Ou seja, o Brasil está envelhecendo. Então, cada vez mais a população 50 mais cresce. Então, eu tenho uma população que cresce cada vez mais. Então, é mais cliente, mais gente entrando, mais um motivo. Interessante. Bom, mas quem está olhando para esse mercado? Como é que a competição nesse mercado? Faz sentido? Legal, mercado grande, mercado crescente. Ótimo. Mas faz sentido olhar para isso? E a gente olhou a competição. E no nosso entendimento, muito pouca gente olha para esse mercado. Muito pouca gente olha o cliente 50 a mais. No mercado financeiro, a gente tem a entrada aí dos bancos digitais que acabam focando realmente no cliente mais novo, mais digitalizado e etc. O que gera uma reação dos incumbentes, dos bancos maiores, de também olhar para esse público. O que significa que não tem ninguém olhando para o público 50 a mais. A gente falou assim, então tem um mercado crescente que não tem como, que a competição não está focando. Acho que tem espaço para cá. Mas não adianta a gente ter um mercado, ter uma oportunidade competitiva, se o nosso DNA não tivesse alinhado com esse público, a gente entendesse que a gente conseguia atender esse público. E aí a gente foi estudar profundamente, foram bastante tempo de estudo em relação a esse público, para entender o que esse público precisava. E o que a gente entendeu? Que o público precisava? No atendimento próximo, no atendimento simples e de segurança.
Eu sou Leonardo Bortoleto, apresentador do Itatiaia Negócios Cast. O programa completo você confere na próxima terça-feira no YouTube da Itatiaia.
Itatiaia Cast Negócios. Oferecimento Cicepot MG. Com infraestrutura, Minas avança.
7h35, a seguir no Jornal da Itatiaia, os destaques do futebol.
Nova rodada do Brasileirão começa hoje com confrontos decisivos e disputa acirrada na tabela.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Top Food é o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é Top Food.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Friopel, toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel, agora em muitos claros.
Entrega em todo o Brasil.
Friopel, centro de BH,
venda nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friopel,
31-3239-2880.
Gente, eu fui na sala Premiere do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem? A potência do som? Parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premiere. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
7h38, sabadão de jogão que vale a liderança do brasileiro. Atlético e Cruzeiro finalizando as Preparações para a rodada de amanhã, o América em campo também no domingo. Nath Fiuza chega mais e conta tudo. Bom dia!
Bom dia, João Felipe Loli, meu abraço a você, a quem nos acompanha aqui no Jornal da Itatiaia. É isso, um sábado com duelos que prometem agitar a parte de cima, mas também a parte de baixo da tabela. Vamos à agenda, 17ª rodada da Série A, estamos caminhando para essa reta final aí do primeiro turno, antes da pausa para a Copa do Mundo. Às 17h no Morumbi, o São Paulo recebe o Botafogo. No mesmo horário, no Barradão, em Salvador, teremos o Vitória jogando contra o Internacional. Às 19h, no Maião, no interior de São Paulo, Mirassol e Fluminense. Também às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, duelo que movimenta a parte de baixo da tabela. O Grêmio recebe o Santos, que não vai poder, inclusive, contar com o Neymar. O Grêmio é o 15º colocado, tem 18 pontos. O Santos é o 16º, tem 18 pontos. As duas equipes têm a mesma pontuação do Corinthians, que já está dentro do Z4. Então, hoje, um duelo é importantíssimo para eles. Teremos também, às 21h, aí um duelo que movimenta a parte de cima da tabela, na busca aí pelo título. O Flamengo recebe o Palmeiras no Maracanã, às 21h. Palmeiras lidera, tem 35 pontos. O Flamengo é o segundo, tem 31. Se vencer, o Palmeiras vai abrir uma boa distância para o Flamengo, mas se o Flamengo vencer o duelo de logo mais, vai ficar a apenas um ponto do time paulista, sendo que o Flamengo tem um jogo ainda a cumprir, duelo que está atrasado contra o Mirassol. Com mais detalhes, direto do Rio de Janeiro, repórter Wellington Campos.
Natália Fiuza, um grande jogo acontecerá hoje aqui no Rio de Janeiro, Maracanã, 21h, entre Flamengo e Palmeiras. Vamos ter o maior público do campeonato. São aguardados mais de 70 mil pessoas. Pelo lado do Palmeiras, Abel Ferreira, sem Vitor Roque, Benedetti, Sousa, Piquerez e Bruno Fux. Flamengo tendo as voltas de Everton Araújo e Jorginho e Carrascal ou Plata para o ataque, além do Pedro. Se fizer um gol, ele vai chegar a 9 em cima do Palmeiras, que vai se igualar ao Fluminense como a grande vítima do artilheiro da camisa vermelha e preta. Natália Piusa.
Muito obrigada, Wellington. A rodada continua no domingo e às 16h nós teremos o Cruzeiro recebendo a Chapecoense no Gigante da Pampulha. Cruzeiro que abre essa 17ª rodada na 13ª colocação, tem 20 pontos, vai enfrentar a Chapecoense, que é a última colocada, lanterna da Série A, tem apenas 9 pontos. Para esse duelo, o técnico Arthur Jorge não vai poder contar com o atacante Arroio, que está suspenso. Então me conte, repórter Rubem Júnior, quais são as opções do treinador português para a montagem desse ataque, para vencer a Chape e seguir aí também com bom desempenho no Brasileirão?
Os atacantes Sinisterra, Kaique Kenji, Wanderson e Bruno Rodrigues, que foi titular contra o Boca, são as alternativas do técnico português pro duelo contra a Chape. Mais uma vez, não conta com Arroio, que vai cumprir suspensão. O Sinisterra foi titular contra o Bahia em Salvador. Kaique Kenji, que também teve uma participação fundamental em Salvador, marcando o gol da vitória. Wanderson, último jogo como titular foi no dia 15 de abril contra a Católica. E o Bruno, que havia sido titular contra o Boca, né, pela circunstância do jogo, para ter um pouco mais de intensidade. Dessas opções, o Sinisterra pode ser o titular. Cruzeiro tem expectativa para quase 50 mil torcedores na Pampulha. E quem sabe para ter casa cheia amanhã, também na quinta-feira pela Copa Libertadores, e depois fechando contra o Fluminense antes da parada para a Copa do Mundo. Tá certo, bom dia!
Tá certo, Rubens. Bom dia. Cruzeiro vai fazer 2 jogos pelo Brasileirão em sequência em casa. A Chape amanhã, o Fluminense no outro domingo. Oportunidade para o Cruzeiro terminar essa primeira fase do campeonato aí bem posicionado. O time celeste que tem só uma derrota nos últimos 5 jogos pela Série A. Também neste domingo, um pouquinho mais tarde, 18h30, será a vez do Atlético. Desafio difícil, fora de casa, contra o Corinthians lá em São Paulo. Corinthians que está aí brigando contra o rebaixamento. O Atlético, que vem de 2 vitórias consecutivas como mandante, Mirassol e Cienciano pela Sul-Americana, quer agora também buscar pontos como visitante. E daqui a pouquinho tem treino na Cidade do Galo. Não é isso, Paulo Azeredo?
Exatamente, Natália Fiuza. Daqui a pouquinho o Atlético treina às 10 da manhã, visando o compromisso amanhã, 6:30, contra o Corinthians em São Paulo. O Barba Domingos terá todo o elenco à disposição, à exceção do Scarpa, que recentemente passou por uma cirurgia. Os demais jogadores todos à disposição do Barba para este jogo importante pelo Brasileirão. Uma vitória pode colocar o Atlético na briga até pelo G5 nesta reta final antes da Copa do Mundo do Campeonato Brasileiro. E o Pacini foi a boa notícia dessa sexta-feira. O jogador foi convocado para a seleção sub-20 e vai realizar amistosos no mês de junho contra o Chile em Santiago, em preparação para o Sul-Americano da categoria. Começa daqui a pouco também a venda de ingressos para a finalíssima da Copa do Brasil, terça-feira, 7:30, Arena MRV. Tem Galo e Atlético Paranaense. A Itatiaia transmite. Você pode comprar o seu ingresso por R$10, a minha entrada custando R$5. Repito, daqui a pouco, às 10 horas da manhã, começa a venda. Para o Jornal da Itatiaia, com o Atlético, para o repórter Paulo Azeredo.
Obrigada, Paulo. Bom sábado. Para a gente passar limpo essa rodada, então, a 17ª completa, além dos duelos de hoje que já citamos, também os confrontos de Atlético e Cruzeiro neste domingo, também teremos amanhã, 16h, no Mangueirão, Remo e Atlético Paranaense. Às 20h30, teremos Vasco e Bragantino, e a rodada será fechada somente na segunda-feira, 20h, o confronto entre Curitiba e Bahia no Couto Pereira. A rodada da Série B, de número 10, já começou. Ontem, o Náutico venceu o Cuiabá nos aflitos por 1-0 e assumiu a liderança da competição. Fica de olho no que vai acontecer na partida do São Bernardo, né? Que tem a possibilidade de retomar o primeiro lugar, dependendo se vencer o Atlético Goianiense em Goiânia amanhã às 16h. Também amanhã o Coelhão estará em campo contra o Vila Nova, 18h30 na Arena Independência. Com as informações do Coelho, Fabrício Calazans, tá ligado? Bom dia.
Tô ligado, Natália Fiuza. Deixa comigo, bom dia para você e para quem se liga no Jornal da Itatiaia. O Coelhão encerrando agora pela manhã no CT, lá na Drummond, a preparação para o jogo deste domingo contra o Vila Nova de Goiás. É de fundamental importância. O América não venceu até aqui na Série B do Campeonato Brasileiro, sequer deixou a zona de rebaixamento em 9 rodadas. E nesta 10ª rodada, ainda que o América vença o Vila de Goiás, não vai sair da lanterna, né? A Ponte Preta, que está acima do América, vice-lanterna, tem 7 pontos, o Coelhão tem 3. Ou seja, vencendo vai a 6 e ainda não supera a macaca campineira. A principal interrogação está no meio-campo: se o Felipe Amaral terá ou não condição de jogo. O América diz que ele não sofreu lesão na coxa esquerda, mas os trabalhos até aqui da semana indicam precaução. Ele vem migrando, né? Campo e trabalhos internos, trabalho de fortalecimento na academia. Há outras interrogações? Sim. Na lateral esquerda vai seguir o Arthur ou vai jogar o Dalbert? E o Manuel, zagueiro, que está regularizado, começa jogando? Será opção no banco? De todo modo, vale ressaltar que no último sábado, contra o São Bernardo, em São Bernardo do Campo, o América fez a sua melhor partida até aqui na Série B. E não vai me assustar muito antes, pelo contrário, se o técnico Roger Silva mantiver a escalação com essa dúvida, Felipe Amaral ou Otávio no meio-campo. Natália.
Obrigada, Fabrício Calazans. Outro representante mineiro na Série B do Brasil é o Atlético. Vai jogar na segunda-feira às 19h, fora de casa, em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, contra o Botafogo. E lembrando que estamos a 19 dias da Copa do Mundo, uma semana importante também para a seleção brasileira, mas para o final da semana, os jogadores vão aí se reapresentar ao técnico Carlo Ancelotti. A gente acompanha também de perto a situação do Neymar, que tem um edema, né, um inchaço aí muscular na coxa, na panturrilha, e a gente fica de olho na situação aí também nos próximos dias. São as notícias do esporte com Nath Fiuza aqui no Jornal da Itatiaia. Volto com você, William Travassos. Bom dia, bom final de semana.
Bom dia, Nath. São 7h48. Itatiaia Alto.
Fala, caronas, você que me acompanha aqui na Itatiaia tá vendo que eu estou em Detroit, inclusive vim acompanhar aqui o anúncio onde a Fiat continua mandando muito, hein? E tá falando sobre a evolução na geração do Argo. O que você tá vendo por aí são imagens desse carro que na Europa se chama Panda, mas que vai ser construído na planta de Betim, vai se chamar Argo, o Argo que tem um legado desde 2017, gente, quase 700 mil carros no portfólio, continua em alta no mercado brasileiro atual geração, porque está em terceiro lugar, hein, em vendas, está vendendo muito. Mas o que a Fiat fez foi uma explanação indireta na hora que o presidente da Stellantis, Erlander Zola, ele assumiu o painel do Investor Day aqui em Detroit, ele simplesmente estampou a foto do Argo e das novidades que vão vir por aí. Então, faz parte do investimento de aproximadamente 30 bilhões já anunciado. A Stellantis anunciou 60 bilhões de euros e os 30 bilhões fazem parte dessa história da Stellantis para o mercado brasileiro, o mercado Sudamérica, né? Então, você acompanha comigo, eu estou trazendo informações direto do Investor Day com muitas novidades que você acompanhou no site da Itatiaia e está acompanhando comigo aqui na rádio, onde eu comunico a chegada do novo Argo agora, no próximo semestre. Ele vem híbrido, ele vem a combustão aspirado e vem turbo. Esse carro que traz arquitetura boxe e que pode lembrar o Uno em alguns momentos, viu? Tá bom, caronas? Até a próxima, eu sou Jorge Moraes e estou por aqui na Itatiaia.
Obrigado, Jorge Moraes. 7h49, a seguir o noticiário internacional. Trump avalia próximos passos sobre o Irã após reunião com a equipe de segurança nacional.
Na China, passa de 90 o número de mortos em explosão em mina de carvão.
Após soltura de Carla Zambelli, caso entre em nova fase judicial.
GWM 0 quilômetro está na Bamac. Conquiste o seu GWM com condições inéditas em até 36 vezes, taxa zero, bônus recorde na avaliação ou até 100% da tabela Fipe no seu usado. Escolha o que for melhor para você e aproveite condições exclusivas este mês. Faça um test drive em uma de nossas lojas na Raja, Pampulha ou Contagem ao lado do Shopping do Avião. Acesse o site bamacgwm.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Ô, de cá! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
Lurdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogios.
Soltinho. Acho que vou experimentar também.
Bora. Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
7h53.
Itatiaia Internacional.
Passa de 90 o número de mortos após uma explosão em uma mina de carvão no norte da China. Márcia Bechara.
Uma explosão de gás em uma mina de carvão no nordeste da China deixou pelo menos 90 mortos, segundo a imprensa estatal, neste sábado. O acidente aconteceu às 19 horas e 29 de sexta-feira, ontem, no horário local, 11:29 no horário de Brasília, numa mina a cerca de 500 quilômetros ao sudoeste de Pequim, uma região fortemente ligada à produção de carvão. Ao todo, 247 trabalhadores estavam no subsolo no momento da explosão. As operações de resgate continuam. Uma investigação foi aberta para apurar as causas da tragédia. Apesar de avanços recentes, acidentes ainda são frequentes no setor da mineração chinesa, que emprega mais de 1,5 milhões de pessoas. Esse acidente é o mais grave desde 2009, quando uma explosão semelhante deixou mais de 100 mortos no país.
Com a libertação da ex-deputada federal Carla Zambelli, que deixou a prisão na Itália, os próximos passos do processo devem se concentrar na análise de recursos e na possibilidade de novas medidas por parte de autoridades brasileiras.
A decisão da justiça italiana, que negou o pedido de extradição feita pelo governo brasileiro, muda os rumos do caso e abre uma nova etapa de disputas envolvendo a parlamentar condenada no Brasil, Aline Pessanha.
A defesa da ex-deputada alegou que a cidadania italiana impediria a extradição, mas a própria justiça italiana já havia afirmado anteriormente que a dupla nacionalidade não...